Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre modelagem de negócios.
Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais.
Parece um assunto cascudo, que ninguém explica direito. O que, que é isso? Eu tenho um modelo? O que, que eu faço para ter? Eu tenho quais requisitos eu tenho que preencher? E eu acho que longe de trazer uma verdade absoluta, a gente quer trazer uma discussão.
Boa. Uma discussão que aconteceu em outro lugar.
Isso.
Só que com outro prisma.
Onde isso aconteceu?
Essa discussão aconteceu na Berlinda, que é um podcast novo que estamos tocando eu, Vivian Rodrigues e Thaís Farage.
Quem é Thaís Farage?
Thaís Farage.
Planejadora?
É uma pessoa inteligente.
Financeira?
Uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa muito interessante. A Thaís, ela é consultora de moda. Ela escreve bastante sobre moda. Ela pensa muito sobre a comunicação em tempos digitais. E é uma pessoa com quem a gente vem trocando figurinhas. E a gente achou que seria uma boa colocar essa conversa na mesa, de maneira mais pública. E aí fizemos uma mini temporada.
Sim, uma mini temporada de 4 episódios. A gente já tá indo para a publicação do último episódio, então você pode entrar lá no Spotify ou, enfim, algum outro tocador e digitar Berlinda ou procurar em berlinda.cc e vão ter lá esses episódios que eu acho que ficaram muito legais. Pelo menos eu fico muito feliz toda vez que a gente publica, porque tem muitos elogios e eu falo, alguma coisa eu tô fazendo certo nessa vida.
Isso.
Muitas, na verdade, né? Eu acho que a gente tá fazendo certo. Essa é mais uma delas.
Boa.
E nossa, tô humilde hoje, né?
Super modesta.
A pessoa que chegou aqui e esse é o primeiro episódio que ela tá escutando, eu falo, nossa, quem você acha que é, moça?
Vamos lá, Berlinda, a ideia da Berlinda é propor uma discussão sobre comunicação e modelagem de negócios. De um ponto de vista, na verdade, tomando por base um panorama mais amplo. Então,
sim,
de pessoas que trabalham por conta, ou de pequenas empresas, de pequenos projetos. Mas aqui, no nosso conversa, a gente bate papo com os planejadores financeiros. Então, a gente achou que seria uma boa ideia pegar um trechinho interessante da Berlinda, trazer para cá e fazer os comentários meio que adaptando cada ponto ou cada visão que a gente discutiu por lá para o universo do planejador financeiro, que é provavelmente quem está escutando esse nosso bate-papo.
Sim. E talvez você seja um planejador financeiro, talvez você queira ser um planejador financeiro. E caso isso aconteça, qualquer um dos dois universos, nós temos um convite para você.
Isso. E o convite é, em brevíssimo, no dia 12 de setembro, a gente abre as vagas, as inscrições, na verdade, para a nossa formação, que é o programa que a nossa escola oferece uma vez ao ano. É um programa longo, é um programa intenso e, na minha opinião, completamente enviesada e parcial, um programa maravilhoso. Então, basicamente, a gente
reuniu... Começamos muito humildes
então, assim,
esse episódio,
isso, a arrogância está logo no lugar certinho. Brincadeira, gente. Então, a gente reuniu lá tudo que a gente gostaria de ter recebido, todo o acompanhamento que a gente gostaria de ter recebido, todo o conhecimento que a gente gostaria de ter quando a gente começou as nossas carreiras. Entra lá em nossa.cc, clica lá em formação, que você vai ver toda a logística do programa e, caso te interesse, você pode entrar na lista de espera. As vagas são limitadas, realmente limitadas. Isso aqui não é um marketing picareta. Porque nós oferecemos sessões individuais para todos os alunos, 3 sessões individuais. E isso faz com que exista uma certa limitação na quantidade de pessoas. A gente deve ficar ali perto de 100 alunos mais uma vez. Tá? As últimas 2 turmas foram abarrotadas de gente e a gente não poderia estar mais satisfeito com o resultado. E antes da gente começar, a gente vai dar o play, né?
Nesse trechinho. Se você tiver interessado, você vai entrar em meavisa.nossa.cc. Você falou
isso? Isso, eu acho que eu falei. Mas você... fica repetido aí. Okay. Então, eu reforço o convite mais uma vez. Antes da gente entrar no nosso tópico, um pontinho. Em brevíssimo, nos próximos dias, se você está escutando esse podcast quando ele saiu, nos próximos dias estaremos em Porto Alegre e Curitiba puxando uma roda de conversa gratuita para planejadores financeiros. As rodas, elas são um espaço de troca. A ideia é que a gente possa reunir a comunidade local e bater papo. Sim. É bem despretensioso. Todos são muito bem-vindos. Quem já tem bons quilômetros de caminhada e para quem está pensando em começar um dia, você vai ser muito bem recebido.
Exatamente. E mesmo que você esteja só namorando essa área, não sei se é exatamente para mim, nós somos legais, os planejadores que vão estar lá. Se a gente
são
muito
queridos também.
Por base dos nossos alunos, que nós temos vários em Porto Alegre e Curitiba, eles são muito queridos, então vai ser um papo bom.
Isso, nossa.cc/rodas, e aí tem lá a inscrição, é só deixar o seu nome por lá. A gente não vai amaldiçoar seu e-mail, você não vai começar a receber spam, vai dar tudo certo, é só para você receber o endereço bonitinho e a gente tem um controle da quantidade de pessoas. As últimas rodas que a gente fez nas capitais que tem o mercado financeiro mais efervescente foram bem grandes, as vagas esgotaram bem antes do dia da roda. Então, nossa.cc/rodas. E é isso, bora pra conversa.
Podemos dar o play?
Play! Eu tenho a sensação, e isso é uma coisa que a gente formulou juntos, que faz bastante sentido e é muito didático a gente explicar a modelagem de negócios usando três pilares. O pilar da entrega, que é um pilar que eu acho que ele é muito importante e ele é subvalorizado e ele não recebe a atenção necessária. A comunicação e a parte financeira, o dinheiro. Então a gente vai pensar em entrega, comunicação e dinheiro. Eu acho que esses três pilares, eles podem compor o que a gente entende por modelo de negócio.
Entendi. Então, modelo de negócio é o jeito que você comunica, o que você entrega, como você comunica e que dinheiro aquilo vira.
Isso. É isso. Beleza.
Tá bom.
Você entrega bem?
Ah, entrego, vai. Eu vou falar mal do meu trabalho nunca.
Você se comunica bem?
Não sei. Eu não comunico honestamente, eu diria.
Eu sou muito farager, então eu acho que ela se comunica bem. Porque eu não tenho uma grande conexão com o tema da moda. Ela fala pouco sobre moda masculina também, então eu acompanho um pouco. E mesmo assim eu me conecto, então acho que a gente pode dar essa estrelinha.
Sim. E você ganha dinheiro?
Ganho, podia ganhar mais, né, Vivi?
Então, eu acho que esse é o ponto, assim, né? A gente pensa...
É que eu acho que eu nunca faço de um jeito organizado, entendeu? É sempre muito um feeling, assim. É de tentar entender o que que as pessoas que estão conversando comigo têm de problemas comuns entre elas e o que que eu gostaria de fazer. Então, pra mim, é sempre esse feeling, assim, esse encontro das duas coisas, sabe? Nunca é um grande calhamaço, estudando muito tempo, pensando. Nunca é muito estratégico, sabe? Eu acho que é muito mais do feeling, do que eu tô percebendo e do que eu tô com vontade de fazer. Eu acho que esse é um lugar que talvez me atrapalhe a ganhar dinheiro. Eu sou muito do que eu quero fazer. E às vezes, eu sinto que se eu passasse um tempo fazendo o que eu sei que dá dinheiro e que funciona, talvez isso desse mais dinheiro, mas aí talvez eu morresse.
É isso.
Eduardo Amuri.
Sou eu.
Você acha que a maior parte dos empreendedores empreendem, dos planejadores, né, agora... Vão fazendo as coisas muito pelo feeling de, ah, tô a fim de fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, sem pensar demais, sem planejar demais, sem fazer conta, ou não?
Eu acho que a maior parte faz assim. Eu fiz assim. Então, quando eu comecei, não tinha nossa escola para planejadores financeiros, eu não tinha referências, o mercado estava em outro momento, muito diferente do que ele está hoje. Eu só comecei.
Uhum.
Eu só comecei. Não recomendo. Eu acho que eu fui ingênuo. Eu fui um pouco arrogante, na verdade, de não buscar... Era difícil de encontrar essa ajuda, pouquíssimas referências que atendiam o público que eu queria atender. Então, era um momento em que o mercado estava muito focado na gestão de fortunas. Então, quem contava com o planejador financeiro eram as pessoas que ganhavam muita grana. Então, eu tinha poucas referências, existiam poucas referências no mercado e eu fui meio que tateando. E eu acho que eu avancei muito mais devagar do que eu poderia por conta disso. Acho que os 2, 3 primeiros anos foram, assim, muito caóticos em termos de planejamento, de modelo de negócio, em termos de avanço mesmo, maturidade de carreira, sabe?
Sim.
Um ponto que eu ia comentar, em cima do comentário da Thaís, né? A gente pode falar sobre o tripé, acho que faz bastante sentido, né? O recurso didático que a gente encontrou para explicar modelagem de negócios, mas, enquanto a Thaís falava, dá, o que eu quero fazer, o que as pessoas querem e tudo mais, sabe do que eu lembrei? A gente, pra quem não sabe, pessoal, a gente publicou um livro. No ano, foi passado, né, a publicação?
22.
Em 22, isso. Aí a gente fez uma apresentação sobre esse livro. Foi um dia muito legal, muito especial na nossa vida, assim, um dos dias mais impactantes, assim, pelo menos da minha carreira, foi um dos dias mais impactantes, né? a gente meio que alugou o MASP para fazer essa apresentação para planejadores financeiros. E a gente tentou pegar qual que era as principais riquezas do livro. E uma das frentes que o livro aborda é a própria modelagem de negócios.
Sim.
E aí você propôs uma espécie de diagrama para explicar o que a gente está querendo dizer com encontrar um modelo de negócio viável. E aí você usou dois círculos para explicar. Comenta um pouquinho.
Basicamente, a gente está tentando encontrar a interseção, o encontro entre coisas que eu faço bem, que eu sei fazer, e coisas que as pessoas querem comprar, que as pessoas se interessam. E eu acho que isso deixa a história um pouquinho mais ampla, porque aí quer dizer que a gente tem muitas possibilidades diferentes.
Claro.
E que o modelo, ele não está desconectado de quem a gente é e das habilidades que a gente tem.
Ou que a gente está disposto a desenvolver, não?
Exato, exato. Então, eu acho que pensar em modelagem de negócio não dá para desconectar de quem é o empreendedor. E aí que a gente está fazendo um recorte para negócios que tem uma pessoa como centro.
Boa.
É quase um autônomo, né? Vamos dizer assim, um empreendedor meio único, que tem a cara do negócio muito
na frente,
isso. Então, não dá pra gente desconectar isso. Pensar entrega, comunicação e financeiro tem a ver com pensar qual é o meu jeito de comunicar. Qual é o jeito que eu acredito que eu faço uma melhor entrega, né? Qual é o salário que eu gostaria de receber.
Uhum.
E aí eu acho que se a gente junta... É meio que um quebra-cabeça. Pra mim, falar de modelagem de negócio é um grande quebra-cabeça. Que tem muitas figuras certas, assim, né?
Uhum.
Mas elas precisam se encaixar, de alguma forma.
Eu acho que se a gente tivesse seguido a discussão, a gente teria colocado um quebra-cabeça na capa do livro. A gente usou uma outra figura lúdica para explicar esse encaixe das coisas.
É um quebra-cabeça aquilo?
É, o cubo mágico, ele é um quebra-cabeça?
É,
eu acho que eu faria diferente hoje a capa. Próxima edição, a gente pode fazer diferente.
Ok.
Então, a gente vai meio que entendendo quais são os recursos que eu tenho, os recursos finitos que eu tenho. Então, o quanto de energia, o quanto de dinheiro eu tenho para investir no negócio, o quanto de tempo eu tenho para investir no negócio. Coloca as nossas restrições, entende o que a gente sabe fazer, entende o que a gente não sabe, mas está disposto a aprender, e tenta encaixar isso de uma maneira que esse castelinho pare de pé. Para mim, essa é a investigação do modelo de negócio viável. E aí eu acho que a gente foi bem feliz na simplificação. Você foi bem feliz na simplificação das duas bolas ali, né? Então a gente colocou de um lado o que eu sei ou estou disposto a aprender, do outro lado as necessidades, colocou uma pertinho da outra e torce para ter uma interseção entre as duas. A interseção entre
e
as
tem?
Duas... Ah, nem sempre. Nem sempre eu acho que tem. Nem sempre eu acho que tem. Em muitos casos tem. E se você for um pouquinho maleável com relação ao que você está disposto a aprender, as áreas nas quais você está disposto a se desenvolver, eu acho que na maior parte dos casos a gente alcança um jeitinho. Falando dos planejadores financeiros, né, do mercado de planejamento financeiro no Brasil, a gente vê pelos alunos, pessoas com perfis, meu Deus do céu, radicalmente diferentes, que conseguem se estabelecer como planejadores financeiros. Pessoas extrovertidas, pessoas introvertidas, pessoas com muita facilidade em matemática, pessoas que contam no dedo a operação básica, aritmética. Então, acho que a gente tem... Nós somos um mercado muito democrático.
Sim. Mas, de alguma forma, você precisa encaixar essas peças.
Claro, claro. E fazer na louca não é uma boa ideia.
É. Eu acho que às vezes tem uma coisa de... Ah, eu vou fazer... Eu tomo muitas decisões meio que na intuição. Eu jogo isso na culpa, no mérito da intuição. Mas é uma intuição que... Eu fiz uma continha aqui, aí eu conversei com alguém ali, aí eu... Sabe?
Ou seja, não é uma intuição, pessoal.
Exato,
é isso que eu queria dizer pra vocês.
Exato, assim. Então, eu acho que tem um pouco desse lugar de... A gente vai buscando referências, a gente vai buscando as peças perdidas.
Uhum.
E uma coisa é falar, por exemplo, como você contou, quando eu comecei, eu não tinha muitas referências, ninguém que eu poderia conversar, que fazia, atendia o público que eu gostaria de atender. Mas você fez conta. Você, em algum momento, no começo você pode até ter só experimentado. Eu vou só experimentar, ver se isso aqui dá um caldo, pra ver se eu gosto de fato dessa área. Mas em algum momento você fez conta pra saber se era viável uma transição de carreira. Ou quanto você, como você se organizaria pra poder dar esse passo. Ou se aquilo seria capaz de pagar seus boletos. o que eu acho que tem muitas pessoas que acabam deixando isso de lado. E aí, gente, vamos lá, somos planejadores financeiros.
Justo.
A gente não pode deixar essa perna de lado.
É que eu fiz essa conta. Eu fiz essa conta muito depois. Porque no começo era um negócio tão orgânico e tão inusitado pra mim. Eu lembro quando eu recebi os primeiros, acho que R$25, eu acho. Eu contei isso no último episódio da nossa conversa, que era meu primeiro atendimento remunerado. Eu nem fazia ideia que daria pra gerar um faturamento maior. Com o tempo, a gente foi experimentando, angariando dados, que é um negócio muito importante quando a gente vai pensar em modelagem de negócios, ter dados. Então, com o tempo, eu fui levantando dados e aí fui tentando montar o quebra-cabeça. No começo, é como se eu nem soubesse que o quebra-cabeça existisse.
Isso.
Porque eu nem achava que era uma carreira, de fato, né?
Uhum.
E aí, pouco a pouco, a gente foi encaixando. E, recentemente, nós dois temos experimentado a figura do tripé como um recurso didático. Sim. Isso não é... Não está nos livros, isso não... É só um jeito que a gente encontrou para explicar e para puxar a discussão de modelagem de negócios. E esse tripé, ele tem três pernas. Então, a primeira perna é a entrega. Então, é o que eu ofereço para as pessoas, de que forma que eu faço essa entrega, com qual intensidade, com qual periodicidade, qual que é o escopo disso aqui. Quando eu estava conversando as primeiras vezes com a Vivi, eu falei, acho que uma das pernas do tripé é a precificação. E a Vivi me corrigiu e propôs algo melhor, e de fato é melhor mesmo, que é o aspecto financeiro. Então, a gente tem a entrega, a gente tem um aspecto financeiro, então essa conta deveria fechar. Caso contrário, vai ser só um hobby, que não é um problema também, mas vai ser um hobby. Você vai ter que pagar a conta de outro jeito.
Você tem que saber que é um hobby.
Isso, a gente pode entrar nesse ponto também em algum momento, sobre modelagem de negócio. E o terceiro ponto, que eu acho que é um dos mais capciosos, um dos piores executados também, que é a comunicação. Que no nosso cenário, no nosso mercado, no nosso mundinho aqui do planejamento financeiro, ela é muito desafiadora. Porque é um assunto tido pela maior parte das pessoas como um assunto chato. Como um assunto que não deveria ser conversado, porque o dinheiro suja as coisas, ele macula as causas, as pessoas que querem dinheiro são mercenárias... capitalistas safados e alguma coisa assim. Então, a gente está aprendendo a comunicar o trabalho do planejador financeiro. Eu acho que a gente está nesse ponto, né? E eu acho que ele é um dos tripés que a gente dá mais atenção. Tanto que, quando a gente montou a Berlinda, a gente falou, vai ser sobre comunicação e modelagem de negócios. Aí a gente se olhou e falou, então, mas a gente não está falando que a comunicação está dentro do tripé da modelagem de negócios? A gente está. Na nossa opinião, ele está dentro da modelagem de negócios. Mas ele é tão importante, ele é um desafio tão grande, que a gente quase que pôs ele para fora para dar um foco para ele.
Isso. Se fosse uma figura de três bolinhas, ali ia ser uma bolinha um pouco maior.
Um tiquinho.
Sim. E eu acho que isso acaba sendo perigoso, né? Porque como ela tem essa força, a comunicação, tem muitos negócios planejadores...
Que são só comunicação.
São só comunicação. A gente olha de fora, parece...
Sim.
Que a pessoa tá ganhando, assim, 100 mil por mês.
Do planejador financeiro?
Ele não tá, mas na comunicação ele parece que tá. Às vezes a gente olha de fora e a gente pensa que ele é super competente.
Uhum.
E ele não é, mas na comunicação ele parece. Então, às vezes a comunicação, ela mascara o que tá por trás.
Uhum.
E algumas pessoas criam, que eu acho que é o grande perigo, assim, é a gente que tá preocupado em fazer uma entrega boa, em de fato pagar os boletos com aquilo ali, a gente começar a se comparar com essa comunicação. E aí a gente acha que a gente é menos competente, porque eu tô olhando e tô vendo aquela pessoa que tá fazendo conteúdos...
Story em 4K.
Isso, né?
Cinematográfico.
Assim, é lindo. E a gente fala, putz, eu não dou conta. Aí a gente deixa de atender cliente ou de fazer prospecção ou de não, pra poder tentar chegar perto daquele lugar. E a gente gasta dinheiro que a gente não tem, e a gente atrapalha a bolinha do financeiro para poder se comparar. Então, eu acho que tem esse seria um primeiro perigo, assim, da comunicação, ter esse foco, e de fato ele tem. Não acho que a gente tem muito como
lutar contra essa importância.
Uhum. Lutar contra isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não faz uma comunicação, e aí aqui a gente não tá falando de stories e artes bonitas, no um feed bonito.
Uhum.
A gente tá falando de comunicação como um todo, que vai...
Vale pro vizinho.
Que vale pro vizinho, exatamente. Que vai trazer os nossos clientes.
Boa.
Porque se a gente não tem cliente, adianta eu ter conhecimento? assim, de todos os aspectos técnicos, planejamento, não adianta.
Com certeza, quando você estiver escutando esse episódio, já vai ter saído o episódio da Vivi, já saiu, né? Então, com certeza, esse episódio já tá no ar. Em cada episódio da Belinda, um de nós assumiu o centro da conversa. E eu acho que tem um papo sobre métricas. É, no segundo episódio, que é o que a Vivi entrou na Belinda, que eu acho que ele é muito, muito bom. Muito, muito bom. Então, sobre escolher as métricas certas e perseguir as métricas certas. Eu queria discutir uma afirmação com você, que eu escuto bastante. E a afirmação é: a entrega fala por si só.
Ah, fala não. Assim, ela pode até falar, mas ela demora. Você vai ficar endividado
ela
antes.
Baixo.
Ela fala baixinho.
Imagina, ela sussurradinha.
Isso. Eu acho que em alguns setores, né? Para alguns tipos de negócio, a entrega, ela meio que grita.
Uhum.
Sei lá, pro arquiteto. Sabe? As pessoas chegam num lugar muito bonito, talvez elas vão perguntar e as outras vão querer mostrar. Agora, a nossa vida financeira não é assim.
Uhum.
Então, ela nem sempre tem voz. Às vezes ela tá ali, a entrega é ótima, mas ela nem sempre tem voz, porque esse não é um assunto que, de fato, as pessoas conversam. Então, eu acho que não dá pra gente esperar. Mas eu também acho que se a entrega não for boa, o negócio não sustenta.
Talvez
porque aí ela fala por si.
Isso.
A entrega
fala
ruim,
mal,
ela grita.
É. Isso.
A entrega ruim, ela grita. A entrega boa, ela sussurra.
Muito bom isso aí. Tá, vou escrever um lugar, isso aí é muito bom.
Vou fazer um mural.
Isso. É, poderia também ser uma capa de livro de autoajuda ruim. Mas aqui no nosso contexto ela faz sentido.
Eu vou fazer um post.
Isso,
e você que está escutando, você vai lá e fala: é isso, querida.
Isso, muito bom. Então, a gente busca o equilíbrio entre essas três pernas.
Sim.
Eu falei, acho que em mais de um episódio da Belinda, que eu acho que a comunicação é o pilar mais importante. Porém, quando a gente tem uma entrega muito, muito boa, o próprio processo de se comunicar e a própria elaboração do plano de comunicação fica muito mais fácil.
Sim.
E aqui eu acho que vale uma dica prática para planejadores que estão escutando a gente. Você provavelmente tem um Instagram, perfil no Instagram, né? Abra seu perfil agora e se você não se conhecesse, se você não fosse você, você saberia que aquele perfil é de um planejador financeiro que atende de maneira individual, ponto número um. E você teria lá depoimentos de clientes que esse planejador atendeu. Você está vendo esses depoimentos logo nas suas primeiras dobras, nos primeiros posts. Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, você precisa ajustar essa narrativa. Você precisa deixar claro que você atende de maneira individual, seja através de fotos de você junto com o cliente atendendo, ou um print na tela da sua tela do Zoom ou de qualquer software de vídeo aí que você use. E você precisa ter os seus clientes falando de você.
Sim. E você precisa parecer confiável.
Boa. Fala um pouquinho mais sobre.
É porque às vezes eu entro em alguns perfis e aí tem lá planejamento financeiro, marca um primeiro papo aqui, tem a setinha, tem o link, tem um depoimento de cliente. Mas aí tem junto aquelas frases meio 1 milhão daqui 5 anos, sabe?
Sim.
Essas coisas meio sensacionalistas.
Sim.
Que às vezes você até levou a conversa para um lugar interessante, mas você, a primeira imagem, ela é de um lugar meio sensacionalista ou meio generalista demais e eu não sei, não parece muito confiável. E no aspecto financeiro a gente tem que tomar cuidado com quem as pessoas vão comparar a gente.
Isso, vamos entrar nesse ponto,
né? Eu acho que esse é um ponto. Eu me lembro quando eu contratei a Aline, que foi uma pessoa que me ajudou depois, sei lá, no quarto ano de Papo de Valor. Ela me ajudou a pensar a marca agora num outro lugar. A equipe tava crescendo. Eu falei, tá, ok, não vai dar pra eu ficar aqui fazendo isso aqui sozinha. Vou trazer alguém pra discutir esses assuntos comigo. E aí, um dos pontos que eu falei pra ela foi: eu não posso parecer uma influencer de finanças.
Uhum.
Porque era o que mais tinha na época.
Uhum.
E hoje ainda, né, tem. Eu não posso parecer, porque se as pessoas entram e acham que eu sou, pode estar escrito ali: faz consultoria, planejamento individual. E eu tenho trocentas fotos com conteúdos muito parecidos com conteúdos de influencers.
Uhum.
De taxa. Sabe aquelas fotinhas de tipo assim,
nossa,
o rosto
senhora
triste, assustado com a fatura do cartão. Eu vou mostrar esse outro lado, que às vezes não é o que eu quero.
Claro.
E a pessoa vai fazer essa comparação. E depois eu vou ficar ali, ó, na luta.
É, e nessa comparação você perde. Porque em quantidade de conteúdo, você não vai conseguir.
Não,
né? Em quantidade de likes, você não vai conseguir.
Eu ia falar, porque eu tô trabalhando enquanto outra pessoa tá produzindo conteúdo. Mas é porque é um tipo de trabalho diferente.
Claro,
é,
claro.
É outro universo. Eu lembro que nessa época que eu chamei a Aline, ela... A gente estava com muitas muitas perguntas no direct de... Você tem indicação de um consultor financeiro?
Meu Deus.
E eu falei... Tem alguma coisa muito errada. Uhum. Que eu não estou conseguindo enxergar. Hoje eu enxergo. Uhum. Era só isso. Eu produzia conteúdo como se eu fosse uma influencer. E era difícil.
Sabe um ponto? A gente foi fazer uma roda em Recife, né? A gente tem feito roda em todas as capitais, né? Tá passando por aí, dando uma rodada por aí. E aí na roda de Recife tinha um rapaz, bom planejador. Eu tive boas conversas com ele. A gente saiu depois pra almoçar, tal, todo mundo. A gente ficou conversando, tal. Eu falei, eu vou seguir esse cara no Instagram. Aí comecei a seguir esse cara no Instagram. Aí, de repente, ele fez um post assim, ó. É o melhor investimento de 2022.
Né? Aí você deixou de seguir.
Eu ainda sigo, rapaz. Mas assim que eu olhei esse título, que poderia ser o título de um vídeo sensacionalista do YouTube, eu já falei, ah, não, não. Tava bem até aqui.
E às vezes a entrega dele é ótima.
A entrega é boa, o texto era bom, a legenda desse negócio era boa, era uma reflexão interessante. Mas aquilo passa uma mensagem que não é aqui uma pessoa que pretende vender consultoria um para um quer passar.
E às vezes nem só no conteúdo, né? Mas eu acho que na postura.
Uhum.
Não posso falar que eu faço um planejamento próximo e de uma linguagem acessível, você vai entender, a gente vai fazer junto e enfim. E eu tenho uma cara muito institucional.
Boa.
Dentro da minha comunicação. Então, é como se todas essas peças, né? E aí aqui vou até ampliar para 5 peças, né? Cada uma no seu... A entrega, o jeito que a gente faz a entrega por si só, a comunicação, o financeiro, as habilidades que eu tenho, que as pessoas querem contratar... Todas essas coisas, elas precisam ser coerentes.
Boa.
Elas podem ser coerentes de formas muito diferentes.
Uhum.
Mas elas precisam ter alguma coerência.
Boa. Eu acho que cair no institucional pode ser um erro. Gerar uma confusão. Se eu atendo individualmente, sou um planejador financeiro ou se eu sou um criador de conteúdo, pode ser um outro erro também. Tem Sim. um outro erro clássico de comunicação, assim? Sabe uma coisa que as pessoas acham que é um erro? Mas ela, na minha visão, só se torna um erro se for fora de medida, é pessoalizar a sua comunicação, transparecer a sua vida pessoal,
sim.
que é algo perfeitamente aceitável, no final as pessoas estão querendo contratar.
Desejável.
É quase desejável.
É desejável.
É desejável. No final você quer contratar uma pessoa, então é
sim.
bom saber que aquela pessoa é uma pessoa, né? Mas... Uma foto levemente alterada na balada com um copo de vodka energético na mão talvez não seja a melhor foto para você colocar no seu Instagram. Você pode colocar uma foto celebrando seus amigos, uma foto enfim, de comida, a foto de gato, a foto de cachorro. Você pode colocar tudo isso. Você só vai dosar.
Corta pra gente de festa junina na...
Então vocês dosem, porque na maior parte do tempo a gente é super sério. Então a gente é uma pessoa que é uma quermesse, a formatura dos alunos. Mas na maior parte do tempo você vai manter uma certa coerência, né? Não é ser recatado, mas manter uma certa coesão na comunicação.
Sim. E aí, abre seu Instagram de novo. Eu acho que a pergunta é, você entrou nisso agora, você contrataria essa
Boa.
Pessoa?
Esse é um ponto que a Thaís trouxe.
É. Tipo, por que que as pessoas me contratariam, foi a fala dela, né?
Uhum.
Então... Quando você olha, você contrataria essa pessoa? O que que te incomoda se você não soubesse o que ela faz? Alguém falou, acompanha lá, você me perguntou esse trem do cartão de crédito? Acompanha lá, Eduardo Amuri.
Uhum.
E você entrou pela primeira vez, você não sabe nada dessa pessoa.
Uhum.
Você tem vontade de ficar mais perto?
Boa. Não é nem de contratar, não. Você tem vontade de ficar mais perto dessa Isso. pessoa? Ou tem alguma coisa ali que te passa uma mensagem que é meio torta? Você fala, não sei que eu tô sentindo esse desconforto, mas eu tô sentindo.
Sim.
Sabe uma coisa que eu percebi agora? A gente tá com quase 30 minutos de episódio. A parte da comunicação, ela grita tanto...
Que a gente tem que falar do resto.
Que a gente... Ela perpassa o resto. Porque você faz uma entrega muito boa, você precisa comunicar que a sua entrega é muito boa.
Uhum.
Você quer cobrar um preço maior, você precisa, de certa forma, emitir sinais de que você é confiável o suficiente, que a sua entrega é boa o suficiente para que você possa cobrar mais. Então, não tô falando aqui que a gente precisa falar dos outros pilares agora, nesse episódio, mas...
Uhum.
A comunicação, ela perpassa.
Sim.
Os outros.
Se a gente for falar do pilar financeiro...
Vamos.
Pra mim o ponto é, se você não ganhar dinheiro com isso, ou você vai buscar uma outra forma de pagar seus boletos e diminuir o tempo que você dedica a isso, porque você tem boleto pra pagar, eu imagino. E tá tudo bem, mas isso precisa ser consciente.
Que eu acho que é um ponto, né? Com os alunos, com alguns alunos.
Pra mim, não dá pra gente, principalmente nós planejadores financeiros, assim, não dá pra gente falar, não, vou fazendo aqui, eu vou cobrar R$45 por sessão, vou trabalhar 4 horas por dia, vai dar certo. Eu vou conseguir ganhar os meus 15 mil que eu preciso pra poder pagar meus boletos. Não vai, assim, a gente precisa encarar a realidade do que tá acontecendo. Qualquer que seja o caminho, seu objetivo pode ser fazer 2 atendimentos no sábado de manhã e seguir com o seu outro trabalho de segunda a sexta e ter um faturamento menor. Ou pode ser ganhar 30 mil mês fazendo atendimento full time, enfim. Pode ser qualquer um desses lados e qualquer coisa no meio do caminho.
Que não dá pra fazer uma coisa e querer outra, né?
Exato. Vamos encarar a realidade aí.
E talvez quem tá estudando a gente e tem essa clareza, pense assim, nossa, mas claro que nenhum planejador pensa assim. Não, você só está errado. Você está errado. É muito comum. É muito comum que uma pessoa que tem uma super facilidade com números, que ela, quando vai olhar pro próprio umbigo, ela só dá uma travada.
Sim.
Parece que ela não tem capacidade de enxergar as variáveis com alguma clareza. E é por isso que a gente levanta essa discussão. Então, o seu modelo precisa parar de pé, o seu modelo de precificação, a parte financeira do seu negócio, ela precisa ser coerente e ela precisa, de certa forma, conversar com o resultado que você espera, com a sua expectativa.
Exato.
Né? Então, quer cobrar R$45? Cobra R$45. Saiba que seu teto vai ficar, sei lá, em R$1.000, R$2.000 por mês de faturamento. Né? Ao mesmo tempo que quer cobrar R$600? Você pode cobrar R$100 numa sessão. A gente conhece trocentos planejadores que cobram até mais do que isso numa sessão de consultoria. Mas você vai ter que transmitir uma autoridade que sirva de chancela para essa proposta que você vai mandar para o seu cliente, para esse preço que você vai comunicar.
E você vai ter que entender que você não pode querer se comunicar com pessoas que ganham R$3.000 por mês, porque elas não vão dar conta de pagar R$600 de sessão. Então, muito essas coisas elas vão se encaixar.
Boa.
Em qualquer contexto. Mas elas precisam se encaixar.
Sabe outro ponto que relaciona a comunicação e a entrega? Eu conheço planejadores que nas mídias sociais e na conversinha de potoca, eles se colocam de maneira completamente disponível. Assim, é um negócio assustadoramente disponível. Do tipo, live todo dia, uma sequência de posts, meu Deus do céu, que não tem fim, é um atrás do outro, um post atrás do outro. A pessoa manda um direct, ela responde em 15 segundos. A sensação que passa para o cliente, para aquela pessoa, é que a pessoa está o tempo todo com o celular na mão. Aí essa pessoa te contrata. E aí no seu contrato, no contrato de prestação de serviço, quando você vai comunicar de que maneira aquilo funciona, você fala, então, eu não respondo o WhatsApp, né? Você vai poder me acessar durante o período da reunião. E se você tiver alguma dúvida, você vai conversar com a Tatiana, que é minha secretária. E aí eu tenho um prazo de 7 dias para responder essa sua dúvida. Você pode pedir para os seus clientes conversarem com a Tatiana e ter um prazo de 7 dias para responder a dúvida? Você pode. Mas se no início você faz uma comunicação que de certa forma não dialoga com a sua entrega, você vai ter uma quebra de expectativa por parte do cliente. Que é algo que você não quer causar.
Aí eu te contratei, mas ao invés de tirar uma dúvida com você, eu mando uma caixinha. Eu mando uma caixinha.
Era melhor ser seguidor, você responde mais rápido no Instagram. Então a entrega ela precisa estar alinhada com a comunicação também.
Coerência.
Para todos esses pontinhos. Então a gente convida vocês a realizarem esse exercício. Pense no seu modelo de negócios com base nesses três pilares: comunicação, o financeiro e a entrega. E aí avalie cada um deles, avalie a relação entre cada um deles, o que eu comunico e o que eu entrego, o que eu comunico e o quanto eu cobro. Você pode fazer essa via partindo de lugares muito diferentes.
Sim.
É um exercício constante, acho que isso vai mudando, né?
Sim, perfeito.
Temos?
Temos.
Temos um episódio. Temos
um
episódio.
Se você não ouviu o episódio inteiro da Berlinda, a gente já tem lá vários episódios publicados, berlinda.cc.
Isso.
Se você quer chegar mais perto, a gente tem mais informações lá em nossa.cc, tem as rodas, Tem a formação, que já tá quase com as matrículas abertas.
Isso, 12 de setembro.
12 de setembro, isso. E vai ser um prazer.
E no site também tem, a gente comentou sobre ele, vou aproveitar para puxar o papo aqui. No site tem um livro.
Ah, boa.
Então, o livro chama O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. Ele é... A gente começou sem nenhuma modéstia, a gente termina sem nenhuma modéstia também. Ele é muito maravilhoso o livro, pessoal. Então, vocês deem uma olhadinha por lá. Foram mais de 2 mil pessoas. A gente conversou, de certa forma, pesquisou junto a mais de 2 mil pessoas do Brasil todo para realizar, para perguntar coisas que a gente gostaria muito de saber. Coisas que são muito úteis para quem está começando e para quem já está algum tempo na jornada também.
Sim.
Então entra lá no nosso.cc, tem ali pesquisa. E aí vocês conseguem ter a versão digital, que é gratuita, ou comprar a versão física, que é maravilhosa também.
E o livro, ele ocupa um pouco, né? Voltando naquela analogia de eu tenho um primeiro lado de habilidades que eu tenho, coisas que eu sei fazer, e um outro lado que o que as pessoas querem contratar.
Uhum.
O livro, ele contempla o que as pessoas querem contratar.
Uhum, exato.
Então, eu acho que é o que 2 mil pessoas falaram que querem contratar. Então, é quase como uma leitura para entender em quais pontos e de que jeito as minhas habilidades e quem eu sou e o que eu quero fazer e o que eu quero acredito se conecta com aquilo ali.
Boa. E quais habilidades que eu não tenho, mas eu deveria ter, e aí eu vou desenvolver.
Perfeito.
É isso. Fiquem bem aí, queridos. Semana que vem tem mais. Beijos.
Tchau, tchau.